Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. A nossa pregação hoje tem como título Alegrando-se num Deus Alegre. Alegrando-se num Deus Alegre. Estará baseada numa passagem em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Bem curtinho o versículo, mas que fala de uma forma contundente. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Vamos orar. Santo Deus, Deus do céu, Deus que nos quer alegres, uma alegria que precisa ser explicada, como pretendo fazer ligeiramente logo no início, para que possamos compreender o que está sendo aqui exortado pelo teu servo e apóstolo Paulo. Nos dá esta alegria ao longo desta pregação. E se porventura alguém está aqui ou estará, que ainda não tem Cristo como Salvador, que possa ser tomado pela alegria infinita, indizível, de conhecê-lo desta forma, como Salvador. É em nome dele que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. O segredo desta frase, ou desta exortação, e para nós compreendermos o que está sendo exortado aqui por Paulo, está nas duas palavrinhas que, à primeira vista, pode passar sem nem percebermos: no Senhor. No Senhor. Ela contém o peso praticamente todo da exortação. Essas palavrinhas definem duas coisas. Primeira, não é uma alegria ao alcance de qualquer pessoa. Não é. Mas apenas aos que estão no Senhor. Alguém não pode se alegrar no Senhor se não estiver no Senhor ou em Cristo. Já tenho falado algumas vezes sobre a importância dessa expressão tão pequenina e tão rica nos escritos de Paulo, no Senhor ou em Cristo. Poderíamos, eu acho que, fazer uma pregação inteira só explicando esta expressão no Senhor ou em Cristo. Mas de uma maneira muito resumida, alguém só está em Cristo ou no Senhor se for convertido a Cristo, ou uma nova criatura, como tem lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quem está em Cristo, é a mesma coisa de dizer no Senhor. Então, é como se ele dissesse assim: esta alegria que eu estou falando, que vocês devem buscar, é uma alegria que só tem sentido se alguém estiver em Cristo. Alguém já ter sido transformado em nova criatura, ou, usando a expressão que todos nós compreendemos bem, alguém que já seja crente no Senhor Jesus Cristo. Se não for, essa exortação aqui de Paulo não poderá ser aplicada. Será uma impossibilidade, nem que alguém procure, não vai conseguir. Segundo ponto que esta expressão define no Senhor é que não é uma alegria comum. E isso muitos crentes não entendem. Esta alegria aqui, que é no Senhor, é diferente daquela alegria que nós sentimos quando ganhamos um presente, quando recebemos a notícia de que a nossa nota foi só a conta para passarmos de ano, ou quando um amigo liga para um convite de aniversário, a gente fica alegre. Alegria de circunstância, uma alegria superficial, que existe hoje e logo depois se acaba, porque a circunstância se acabou. São alegrias válidas, e muitas delas lícitas, sem dúvida, mas completamente diferente desta alegria aqui a que Paulo se refere. Esta aqui é uma alegria proveniente do Espírito Santo e uma alegria afinada ou que tem base nos valores e na vontade de Deus. Não é uma alegria que depende mais superficialmente das coisas que ocorrem ao nosso redor, que eu já exemplifiquei alguns tipos. Ela está mais profunda, ela existe de uma maneira muito mais arraigada dentro de nós. O que dá motivo para esta alegria é a salvação em Cristo e tudo o que esta salvação nos trouxe. Então, conhecendo agora como crente, depois de nova criatura, conhecendo as realidades que agora essa pessoa vive, tendo sido salva da boca do inferno, agora colocada na família de Deus, a pessoa sabe que está segura nas mãos de Cristo. Todas essas realidades são tão fortes que geram dentro dele uma alegria tão firme que passa por cima das circunstâncias da vida. Se um amigo nenhum ligar para o aniversário nenhum, se a nota foi exatamente o contrário, por um 3, foi abaixo do que precisava para passar de ano, ou alguma outra notícia desagradável, ou triste, ou mesmo trágica que nós tenhamos, esta alegria no Senhor não é abalada, porque ela é profunda demais. É exatamente esta alegria que está lá descrita em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, em que Paulo fala de várias virtudes que o Espírito Santo transmite ao crente, que é conhecido como fruto do Espírito. Interessante que não é no plural, muita gente pensa que é, ali estão os frutos do Espírito, não, ali é singular. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, e tem várias outras aí. Mas, claro que ali elas são citadas, todas essas virtudes, de uma maneira coletiva, e são chamadas de fruto, ou resultado, ou a consequência do que o Espírito Santo dá e transmite ao crente. E não creio que seja errado também dizer os frutos do Espírito e chamar individualmente cada um desses: alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, chamar cada uma dessas virtudes de fruto individualmente. Não vejo problema nenhum, não acho erro também. Mas é importante notar que esta alegria é dada pelo Espírito Santo a quem já é habitação do Espírito Santo, o crente. E está arraigada nas realidades celestiais, espirituais, não em circunstâncias ao redor. Muito bem. A Bíblia contém várias passagens para sermos alegres, esse tipo de alegria. Provérbios 10 e 18, não sei se vocês vão querer me acompanhar rapidamente, não vou comentar muito sobre esses versículos, apenas mostrar aqui a variedade de mandamentos ou de exortações das Escrituras para sermos alegres. Provérbios capítulo 10, versículo 28. Diz, Provérbios 10 e 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Então, o justo, ele espera com alegria, ele se alegra enquanto espera. Já o perverso, ele vai se frustrando, porque ele espera e não acontece, e vai acabar dando tudo errado para ele, mesmo que durante algum tempo as coisas deem certo, mas terminará dando tudo errado, conforme tem lá em Salmo 73, que é outra história. Na esperança, devemos ter alegria, o que não é fácil, porque a esperança tem a tendência de ser uma coisa cansativa, em que você espera, a nossa natureza é muito impaciente, muitas vezes, muito imediatista, e termina cansando e nos abalando. Não deve ser assim. Na esperança, seja alegre, até chegar aquilo que você espera, inclusive e principalmente o céu. Nos sofrimentos, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1 e 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Observem, uma alegria no sofrimento, totalmente diferente daquela alegria que eu já comentei, superficial, que não existe durante um sofrimento, muito pelo contrário. Existe a tristeza, chateação, inconformação, revolta, mas aqui é uma alegria que existe no sofrimento. Nas perseguições e nas hostilidades, Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. O Senhor Jesus Cristo aqui falando, Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia. Olha aí o que vai acontecer aqui. As condições em que Cristo nos quer alegres. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia. Parece que é tudo trocado. Que como é? Nós, odiados, perseguidos, injuriados, rejeitados, devemos o quê? Nos entristecer? Não. Regozijai-vos naquele dia e exultai, de novo. Veja a ênfase que ele coloca. Por quê? Porque grande é o vosso galardão no céu. Exatamente aquilo que eu comentei. Uma alegria que não olha para as coisas ao redor, rejeição, ódio, perseguição, mas olha para as realidades espirituais, o céu. Essas coisas ao redor são pequenas, são passageiras. Para aquele que realmente se alegra no Espírito e vê as coisas do alto, não alterou nada. A minha ida para o céu não está abalada por causa dessa minha perseguição aqui. A minha segurança eterna não está prejudicada ou comprometida por causa do ódio que estão tendo em mim ou de mim. Não, nada disso alterou, está lá intacto. Tudo que eu espero de Cristo na minha frente. Então eu vou continuar alegre. Não alterou nada as minhas circunstâncias mais profundas. O problema é saber se nós agimos assim mesmo. Quando a coisa aperta aqui embaixo. Este é o ponto. Nas tribulações, eu quero ler aqui porque é interessante isto, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1 e 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha aqui. Paulo não diz para nós nos alegrarmos enquanto passamos pela tribulação. Olha, aguentem as pontas. Enquanto vocês estão sofrendo aí, se alegrem porque vai já passar. Ele não está dizendo isto. Veja de novo. O que ele diz é o seguinte: fiquem alegres pelo fato de passarem pelas provações. Não é enquanto passa. Gente, é completamente diferente. É pelo fato de passar. Não é trincando os dentes, aguardando dia a dia, hora a hora passar. Paulo disse para ficar alegre enquanto passa. Eita, vai já passar. Vai já passar. Não, ele não disse isso. Fique alegre porque está passando. Pelo motivo de estar passando. Pastor, esse tipo de alegria, eu não sei não, é difícil. É difícil arranjar uma alegria dentro do meu coração, difícil não, é impossível. Você arranjar esta alegria é impossível. Como é que é impossível? Claro, ela não é fruto de quem? Do Espírito. Então quem dá é o Espírito Santo, ou ele dá, ou você não a tem. Mas vamos continuar. Esse versículo, então, Filipenses 4,4, que nós lemos, é um resumo de todos esses mandamentos, essas exortações, que eu li quatro, mas tem dezenas na Bíblia, para sermos alegres. É um resumo de todos, porque diz assim, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, ou seja, em toda e qualquer situação. E ainda repete a ênfase, outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete, então ele enfatiza demais, não deixa brecha, não deixa situação nenhuma em que nós possamos pensar, ah, eu acho que isso aqui, não, isso aqui está fora daquela exortação de Paulo. Não, alegrai-vos sempre no Senhor. E eu vou dizer de novo, se acharam pouco, eu vou dizer de novo, alegrai-vos. Paulo fala duas vezes. Claro que o tema alegria é assunto para muitas pregações, acho que alguém pode pregar o ano inteiro, um ano, só sobre o assunto alegria, pela quantidade de passagens que tem na Bíblia e pela riqueza do assunto. Mas eu quero, nesta aqui, considerar apenas três pontos. Primeiro, a Bíblia nos informa que o Deus triuno é um Deus alegre. O assunto é alegria. Pois bem, eu vou ler passagens em que mostram Deus Pai alegre, Deus Filho alegre e Deus Espírito Santo alegre. Alegria de Deus. Vamos considerar um pouco agora. Sofonias capítulo 3, versículo 17. É o quarto livro do Velho Testamento, de trás para diante. Ok? Sofonias. Tem Malaquias, tem Zacarias, de trás para diante. Tem Ageu, aí tem Sofonias. E quem tiver dificuldade, já estou lendo, não tem problema aqui. Então, Sofonias 3,17 diz, olhe bem esta passagem, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará, se você gosta de grifar, já pode grifar esta, ele se deleitará em ti com alegria, grifa se quiser, segunda vez, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á, grifa de novo, terceira vez, regozijar-se-á em ti com júbilo, grifa de novo, quarta vez. Agora é interessante que no hebraico, o hebraico não é uma língua muito rica de sinônimos e variedades de palavras, não. O grego é riquíssimo. O hebraico, você pega um dicionário hebraico, você vê uma palavra, aí tem assim 12 significados, uma gama enorme de significados. É um pouco impreciso. Só que eu fui olhar cada palavra desta aqui, deleitar, alegria, regozijar e júbilo, achando que ia encontrar a mesma. E que os tradutores, e às vezes acontece isso, a mesma palavra no original, que eles traduzem de maneira diferente. Então eu digo que eu acho que eu vou achar uma palavra, ou no máximo duas, traduzidas por quatro palavras diferentes em português. Quatro palavras diferentes no hebraico. Isto é algo muito interessante, numa língua imprecisa. Então Deus quis que o autor aqui escrevesse quatro palavras diferentes. E a última, traduzida por júbilo, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ela significa grito retumbante, é uma palavra forte, de um grito de alegria, de júbilo, um brado. Muito forte. E aqui não está falando da alegria de um homem, mas do próprio Deus Criador, do Todo-Poderoso Deus. Deus Pai, em grande parte das vezes, talvez quase totalidade, que o Velho Testamento fala de Deus, refere-se ao Pai, alegre, radiante. Um pai de família que chega em casa, alegre, satisfeito, ele contagia rapidamente a esposa, os filhos, o clima fica alegre. Vocês sabem disto e conhecem isto, com certeza, por experiência própria. E você, sendo um crente em Jesus Cristo, você é filho de Deus e Deus é seu Pai. Você é da família de Deus, pois deixe-se contagiar pela alegria do Pai. Mas ainda há uma razão espetacular para a sua alegria ser ainda maior vendo a alegria de Deus. O motivo. Ótimo. Meu Pai Celestial está alegre, diz aqui esta passagem. Está jubilante, bradando de alegria. Está regozijando. Por quê? Qual é o motivo da alegria de Deus aqui? Pelo contexto imediato, pelos judeus salvos, que ele irá salvar ainda. Mas podemos aplicar claramente, seguramente, para todos os salvos. Então, Deus se alegra naqueles que são salvos em Cristo, vendo aqui uma conexão da alegria de Deus com pessoas salvas. Já pensou nisto? Deus alegre por sua causa, pela salvação que ele operou em você? Alguém perguntaria, puxa, você deve ter feito alguma coisa muito importante, hein? Para Deus, uma coisa inusitada, porque o próprio Deus, é isso mesmo? Deus Criador, Senhor de todos os exércitos, de tudo que existe, alegre por tua causa, por minha causa. Pai, tu é importante, hein? Tu fez alguma coisa muito grande e espetacular. Não, o que eu fiz foi pecar e pecar e pecar. Isso é que eu fiz, peste Deus poderoso. E esta alegria toda dele, porque ele, pela sua graça, me salvou. Ele jogou em mim o seu amor, o seu perdão em Cristo, me resgatou e me salvou. Então eu fui salvo pela misericórdia dele. Não tenho nada de importante, não tenho nada de mais em mim próprio. Se a pregação aparece aqui, eu acho que nós já teríamos motivos de sobra para irmos para casa, tendo muito no que pensar. Eu sou um salvo em Cristo, e o próprio Deus, meu Pai Celestial, se alegra muito, a ponto de bradar fortemente de alegria por minha causa, porque ele me salvou, não porque viu em mim nada que prestasse, mas teve misericórdia e me salvou. Então, haja grito, também brado, forte, alto, dos meus pulmões, do meu coração, brados de alegria, porque eu vou me deixar contagiar por este meu Pai que se alegra em mim. Mas não para aqui a pregação. O Filho. Nós não temos um registro de Jesus Cristo rindo na Bíblia. É interessante isso, não sei porquê. Nem o mais leve sorriso dele é registrado. E a Bíblia fala muito em riso. Eu já li, inclusive, um artigo uma vez sobre o sorriso de Deus, em que mostra Deus rindo e sorrindo. Então, não é desrespeitoso nós imaginarmos Cristo sorrindo. Absolutamente. Eu estou só dizendo que a Bíblia não registra. É fato. Mas a Bíblia registra várias vezes Jesus alegre. Aí sim. João 15, 11. Evangelho de Jesus, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de Jesus, não, Evangelho de João. Que é de Jesus porque veio do Espírito dele no coração de João. Não está errado não, viu? Mas para o que vocês precisam entender, está errado. Então é João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Jesus falando, hein? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A palavra gozo aqui é alegria. A mesma palavra grega lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. É a mesma. Lá colocaram como alegria e aqui colocam como gozo. Pronto, eu acabei de dizer que às vezes os tradutores pegam a mesma palavra no hebraico ou no grego e traduzem de maneiras diferentes do português. Às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo, mas não importa. O fato é que poderia ser assim. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja completa. A mesma palavra. Ele quer dizer aqui o seguinte. Ao nos ensinar, Jesus passa para nós a alegria que ele sente dentro do coração dele. É isso que ele está dizendo. Tenho-vos dito estas coisas, que ele vinha aqui de um longo discurso, para que o meu gozo, a minha alegria, a alegria que eu tenho dentro de mim, esteja dentro de vós. Passe de mim para vocês, contagie vocês. Lembre que é uma alegria fruto do Espírito Santo, que pode ser chamado também de Espírito de Cristo. O Espírito Santo pode ser chamado de Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Então é perfeitamente aqui claro que esta alegria de que ele fala, que está dentro dele e que ele nos ensina para que essa alegria passe de dentro dele para nós, é fruto do Espírito. É esta alegria aqui. Detalhe interessante. Qual era a ocasião em que ele falou isto? De uma alegria que ele tinha dentro dele e falou coisas para os discípulos para que eles se enchessem dessa alegria também. Ah, pastor, está aqui, está explicado. Foi no dia que ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, um dia em que ele iniciou seu ministério público e que o Pai deu testemunho em alta voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em que o Espírito Santo pousou com ele numa forma corpórea, como pomba. Ai, que dia maravilhoso. Não foi. Ah, bom. Ah, já sei, foi no dia que ele fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, em que ele transformou naquele casamento água em vinho, um dia em que ele deu início aos milagres dele, um dia que ele mostrou o poder dele, ele estava alegre e falou errado. Ah, foi no dia em que ele foi transfigurado, lá que ele subiu naquele monte com seus três apóstolos mais perto, Pedro, João e Tiago, uma nuvem o encobriu, vocês conhecem a história. Um momento espetacular no ministério de Cristo aqui na terra, foi neste momento em que ele falou isso, errado. Foi a caminho do jardim do Getsemane, poucos minutos antes de ser traído por Judas, que chegou lá com soldados cheios de paus e cacetetes e varas para prender Jesus. Foi neste exato momento que ele falou do gozo que ele tinha dentro dele. Sei que ele enfrentou momentos terríveis logo a seguir, que ele suou gotas de sangue, sei que ele angustiou-se até a morte, sei. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sei de tudo isso. Mas isso não anulou o gozo que ele tinha na alma, antevendo a vitória que ele teria logo, horas depois, no dia seguinte, na cruz e ressuscitando 3 dias depois. Não anulou, provando que eu tenho dito, uma alegria que não é incompatível com grandes sofrimentos. Pelo contrário, é uma alegria tão profunda que ela existe juntamente com terríveis sofrimentos. Então ele fala aqui neste gozo. Segunda vez, eu vou dar só 2 exemplos de alegria que, se referindo ao filho. Hebreus 12 e 2. Hebreus 12 e 2. Diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é uma palavra esquisita que a gente nunca nem usa, que significa vergonha. Não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Trocou a vergonha da cruz pela alegria que estava diante dele. O fato, irmãos, é que nós temos um Salvador alegre. É uma pena quando milhões de pessoas que se dizem cristãs insistem em decorarem as suas casas, muitas vezes decorarem os próprios pescoços, com crucifixos, tendo ali um homem morto, crucificado, que parece que até na vida deles continuou assim, porque nunca saiu de lá, nunca ressuscitou e lá ficou pregado na frente de milhares de pessoas, às vezes em tamanhos enormes, metros de comprimento uma cruz, com um homem lá, pressupostamente, claro, Jesus, e que lá ficou, mas ele não ficou, apenas 3 dias morto e 3 dias incompletos, porque ressuscitou e voltou para a glória do Pai, onde está hoje, diz aqui que nós lemos, à direita do Pai. Então, Cristo, lembre-se, é um homem e é Deus, é o nosso Deus, segunda pessoa da Trindade, alegre, é um ser alegre, muito alegre, risonho, dando gargalhada. Não diria isto, porque essa ideia de risonho e dando gargalhada é muito associada com aquela alegria que nós sentimos aqui de circunstâncias que eu venho comentado. Não quer dizer que ele não sorria de fato, sim, poderá, acho até mais razoável imaginar que sim do que não, mas mesmo assim será um sorriso muito santo e vindo de um coração profundamente alegre. Pense em Cristo como alguém muito alegre. Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4 e 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pelo que eu entendo, ninguém pode zangar uma pessoa zangada. Ninguém pode acalmar quem já está calmo. Então, não se pode entristecer quem é triste, mostrando que o estado natural do Espírito Santo é de alegria. É o normal, é o natural, ele habitar alegremente em nós e alegremente ver o resultado do trabalho dele em nós, no transmitindo do fruto dele, do qual já tenho comentado. Este é o Espírito Santo alegre. E ora, Jesus, para nos dar alegria, disse: eu quero transmitir o meu gozo que eu sinto para vocês. Então, se a alegria é fruto do Espírito, é claro que é o que ele é. Do contrário, como ele poderia transmitir o que ele não é, ou não tem dentro de si? Claro! Então, entristecer o Espírito, aqui a ideia é pecar, é andar na contramão da vontade do Espírito, de uma maneira que ele se entristeça, sim, é uma forma, uma acomodação, um termo que se usa para falar de Deus quando trata de alguma coisa ligada a nós ou de um tipo de atitude divina descrita de uma forma que nós podemos compreender. Então é isto que trata aqui. Não entristeçam o Espírito Santo, porque ele é alegre. Cada pessoa da Trindade tem alegria em si e muito desta alegria converge para nós. O Pai estava bradando porque nos salvou. Cristo estava alegre porque estava nos transmitindo todas essas maravilhas dele, de Deus, para nós e passando para nós a alegria que ele tem. Deus se alegra em nós. Agora aqui eu quero fazer um parênteses para poder colocar nos devidos lugares a soberania de Deus e a total independência de Deus com relação a nós. Não que o motivo básico e primário que há no seio da Trindade seja nós. Não creio absolutamente. Deus não precisa de você para ser alegre. Deus não precisa de mim para ser alegre. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, nem de coisa nenhuma para ser alegre. Ser alegre é da própria natureza dele, que é um Deus que nunca teve começo de existência, que sempre existiu na forma de três pessoas. Então o amor sempre foi praticado internamente dentro, no seio da Trindade. A alegria sempre existiu. Então o Pai é alegre porque ele é alegre, e o Filho é alegre porque é da natureza ser alegre, e o Espírito Santo é alegre porque é da natureza dele ser alegre. O Deus triuno é alegre porque é. Não é só porque você apareceu na vida de Deus e ele resolveu ter misericórdia de você e lhe salvou, e agora tudo no mundo que se fala em alegria, toda alegria que há no seio da Trindade é por sua causa. Não, não. E é muito comum, hoje em dia, se inverter isto e colocar o homem numa situação acima do que é para ser colocado. E a ideia de que você é a alegria de Deus, quase no sentido mais primário que pode ter. Deus é um Deus alegre por sua causa. Não, não. Não é assim. A alegria já era abundante na criação. Não vou ler a passagem, quem quiser anotar, Jó 38, 6 e 7, quando fala das estrelas cantando e os filhos de Deus se rejubilando. Antes de você nascer, muito, já havia muita alegria no céu. Então se coloca no devido lugar aí. Mas, mesmo no devido lugar, temos motivos de nos alegrar, porque Deus se apraz em nos ter criado para a glória dele, nos ter eleito, nos ter amado e nos ter salvo. Então, isto para nós é motivo de honra e de júbilo. Sim. Quer dizer que, eu, como crente, pastor, posso dizer, eu sou motivo de alegria de Deus? Pode. Não é o motivo, não é por sua causa que Deus é alegre exclusivamente. Não, tudo bem. Mas você pode dizer sim, eu sou motivo de alegria do próprio Deus, pode. Porque você é importante, você fez um grande... Não, não. Porque ele lhe salvou pela misericórdia dele. Aí está tudo certo. Quero um segundo ponto, rapidamente o terceiro e encerrar. Crente triste é uma incoerência ambulante, andando pelo meio do mundo. Triste no sentido espiritual agora. Não no sentido passageiro aqui, mais superficial. Pode até ser compatível. E é, pode ser não. É, Paulo não diz. Para sermos alegres nas tribulações, até nas tristezas. Parece uma incoerência, mas não é incoerência. Quer dizer que eu posso ter a notícia de que não passei na prova por um décimo e ficar triste? Mas ficar alegre no espírito? Claro. Não é incompatível? Não. Porque você está triste porque não passou de ano. Mas está alegre porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus vai edificar nisso. Tem um bocado de lição aí. Primeiro, você devia ter estudado mais. E assim por diante. Então, quem é que fica alegre? E fica sorrindo. É, rapaz! Não passei não, ó, que joia! Não há isso. Né? Então você fica triste, chora provavelmente. Fica, como se diz, na força um tempo ali. Mas dentro do coração, não alterou nada os planos de Deus essa minha reprovação. Ao contrário, tudo que acontece para mim, mesmo reprovação por um décimo, é para o meu bem. Epa! Então, um minutinho. Aqui dentro tem uma alegria que resiste até a essa tristeza circunstancial. Muito bem. Então, como é que o crente vai saber tantas coisas maravilhosas da Bíblia? Eu estou lendo apenas poucas delas. E continuar triste. Como é que alguém vai levar as boas novas da salvação para outro? Triste. Do jeito que não tem sentido você ligar alegre dizendo que não passou, é esquisito você imaginar alguém ligando, falando baixinho, tristonho, parabéns, eu soube agora que você passou. Que coisa, tristinho, não há sentido você... Você liga vibrando, pulando, quando recebe a notícia boa. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, você tem motivo para ser intensamente alegre. O próprio Deus espera isso de você. Terceiro e último ponto. Como fazer para ser alegre? A resposta está na pequenina expressão com a qual eu comecei, dando ênfase na mensagem, no Senhor. Pastor, a resposta está aqui. Como é que eu faço para ser alegre da maneira como Deus quer? Me dê umas dicas práticas, eu dou. Primeiro, viva no Senhor. Está aí, na nossa cara, a resposta. Viva cada vez mais no Senhor. Chegue cada vez mais perto de Deus. Envolva-se mais profundamente de Deus. E você será profundamente contagiado com esta alegria que vem de quem? Do Senhor. Um detalhe interessante que eu deixei para ler no fim, eu li lá Sofonias 3 e 17, que tem quatro verbos falando da alegria de Deus, quatro palavras falando da alegria de Deus com relação a nós, inclusive um brado que ele dá ali, mas três versículos antes, ou seja, Sofonias 4 e 14, eu posso ir lá só, se você não quer chegar até lá, diz aqui o seguinte, Sofonias 3 e 14, o que é que Deus espera de nós? Canta, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filho de Jerusalém. Quatro palavras de novo, para expressar agora, não mais a alegria de Deus com relação ao salvo, mas o que é que Deus espera do salvo. Então Deus espera regozijo, júbilo, alegria no seu coração. Deus quer que você se contagie com a alegria dele. E uma vez cheio desta alegria, é a sua vez de contagiar os outros. Você recebe de Deus esta alegria, fruto do Espírito, e você passa para os outros, ou muita coisa dos outros. Só que tem um problema, pastor. O senhor acabou de dizer que esta alegria não é minha, é do Espírito. Como é que eu vou passar? Não é bem passar, no sentido de colocar dentro do coração do outro esta alegria. Ninguém tem esse poder, é de Deus mesmo. Mas você desperta a atenção do outro. Você prepara o coração do outro para buscar, desejar, querer, ambicionar também esta alegria. Essa forma de contagiar, o outro a quem eu me refiro aqui, vocês terão vontade de saber, fulano lá passa por problemas muito maiores do que os meus. E eu vivo meio tristonho, cara fechado, para baixo, down, como se diz, e ele é happy, é alegre, com tanta desgraça na vida desse pobre coitado, o que é que ele tem que eu não tenho? O que é que está acontecendo com ele que não acontece comigo? Eu fui fisgado por uma alegria desta, eu, quando não era crente. Meu pai na fé, missionário Haroldo Rainer, não vou contar a história aqui que é longa, eu quero terminar, mas ele era de uma alegria tal, que me impressionou. Só que um dia eu fui conhecer a história dele, e me abalou profundamente como é que um homem que já tinha enfrentado tanta desgraça na vida dele, desgraça que eu digo no sentido de problemas terríveis, mortes na família, vendo o filho morrendo queimado, e era alegre daquele jeito. Então, se a alegria dele já me impressionava por si só, imaginem o impacto que teve em mim quando eu vi tanta alegria. Depois de ter passado por tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, o homem sem motivo está em cima de uma rede deprimida até hoje, eu tenho que ter querido se matar. E é alegre desse jeito. Eu quero o que ele tem. Então, Deus usou a alegria no Espírito que o servo dele, Haroldo Rainer, tinha, para me tocar, eu ainda nem crente, me tocar, e foi um dos motivos pelos quais eu continuei procurando ao Senhor Jesus Cristo e fui encontrado, graças a Deus. Então você pode contagiar alguém com esse tipo de alegria. Não é alegrizinho de contar piada, não é alegrizinho de estar sorrindo porque foi aumentado o salário, não é que é errado ficar alegre porque o salário foi aumentado, mas não é do que eu estou falando, é de uma alegria que brilha ainda mais forte, e chama a atenção do outro de maneira muito mais enfática, quando ela está sobrevivendo e até vibrando mais no meio de uma grande provação, de uma grande dificuldade. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que nós sejamos cada vez mais alegres no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, em Deus Pai, e nos alegremos neste Deus triuno, que é um Deus alegre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder compartilhar estas coisas com esses irmãos. Que teu Espírito Santo nos ajude a sermos mas temos mais condições de receber do alto esta alegria, uma vez que nós não podemos produzi-la de nós mesmos, mas como crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos recebê-la do alto. E que assim recebamos e sejamos contagiados pela tua alegria, ó Pai, por ter nos salvado. Nos contagiarmos mais com a alegria do teu Filho Jesus Cristo, que realizou esta salvação, e com a alegria do teu Espírito, que habita em nós. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.